A passagem prevista, a passagem de um bolseiro doutorado, da figura do doutorado, para um investigador contratado, mesmo na situação prevista no decreto-lei, que, como sabem, é uma situação correspondente à posição remuneratória 28, portanto, e ligeira e abaixo do estatuto remuneratório do que seria um investigador auxiliar, mesmo assim corresponde a um aumento de encargos superior a 70%. Por isso, para nós, se não houver um aumento da disponibilidade financeira para o efeito, e até porque em muitos dos casos estes investigadores são enquadrados por financiamentos de projetos nacionais ou europeus cujos respectivos orçamentos estão contratualizados com as entidades financiadoras, portanto, a não haver um aumento da disponibilidade financeira para as universidades, pensamos que haverá sérias dificuldades, ou mesmo em algumas universidades, impossibilidade de efetuar as contratações previstas pelo decreto-lei, portanto, abrindo concursos para todos os bolseiros que atualmente temos nesta situação. É evidente e ressalvo isto que esta situação é muito diferente de universidade para universidade. Há certamente universidades que ao longo deste ano vão ganhar concursos, vão ganhar projetos, podem ter situações que permitam aumentar a sua folga financeira para fazer face a esta situação, mas de um modo geral, e diria que para a maior parte das universidades, esta situação afigura-se como problemática. Por fim, eu gostaria ainda de dizer, ou por fim nesta parte de análise mais genérica, gostaria ainda de dizer que a figura do bolseiro é importante e deve ser mantida, mesmo para pessoal doutorado. Consideramos que há situações que devem corresponder a situações de bolseiro, nomeadamente situações de formação de pessoal doutorado na figura da situação de um estágio de pós-doutoramento ou períodos desse género. E, portanto, a figura, assim como no exemplo da carreira docente, a figura do professor convidado também deve existir, a figura do bolseiro, ela entendemos que é inerente a um sistema de investigação e à flexibilidade que os sistemas de investigação devem ter. De facto, aquilo que não faz sentido existir é estruturas de investigação baseadas exclusivamente em bolseiros, como infelizmente hoje temos, devido à situação que foi referida. Estes são, portanto, de um modo muito sucinto, a análise que o grupo faz desta situação. Volto a querer acentuar aqui, junto dos senhores deputados, que esta situação e, sobretudo, esta situação de preocupação tem diferentes graus de concretização e de leitura nas diferentes universidades, porque as situações são, de facto, diferentes, quer os níveis de captação de receitas que as universidades têm, quer a situação dos centros de investigação das diferentes universidades, havendo alguns mesmo que são entidades juridicamente autónomas das universidades, e, portanto, há diversas nuances que podem merecer análises mais detalhadas e específicas desta situação. Mas, resumindo, para o CRUP, o decreto-lei vai no sentido positivo, o decreto-lei é necessário, é importante para o nosso sistema, o decreto-lei é motivo de grande preocupação no aumento de encargos que provoca e a sua execuibilidade a não existir um aumento de financiamento é, de facto, está necessariamente posta em causa. Eu penso que o meu colega António Fontinhas complementará a minha intervenção no que ainda temos.
Senhor professor António Fontinhas, tem a palavra.
Bom dia a todos e cumprimento e agradeço o convite para podermos aqui explicar e como a situação das universidades e como o reitor António Cunha referiu, há universidades, há diferentes realidades neste país, há o interior e há o litoral, há os grandes e os pequenos, e portanto eu julgo que me compete também aqui expor a situação. Eu acho que é consensual que esta legislação pretende dar confiança ao sistema, isso é fundamental. A palavra confiança está muito bem expressa, é necessária mais estabilidade e ninguém se revê com tudo o que estava a passar no sistema científico. Eu aqui relembrava duas questões. Primeiro, há um acordo que está afirmado com o Governo, que diz claramente que nós não temos mais dotação orçamental, mas que também não podemos entrar em derrapagem. E, portanto, nós, para mantermos um equilíbrio orçamental, temos que, nas nossas instituições, tomar as medidas adequadas de forma a cumprir aquilo que assinamos. Por outro lado, também toda a gente reconhece que há um claro subfinanciamento no sistema. Quando aqui foi referido que esta mudança de figurino aumenta cerca de 70% e o cerca ultrapassa aos 74% em termos de encargos, julgo que é uma preocupação para todas as instituições e eu desde logo digo que no caso da minha casa é impossível de manter esta situação. Ou seja, nós transitamos com equilíbrio orçamental, fizemos um esforço enormíssimo para conseguir atingir estas metas, mas não é possível. A legislação também diz que no decreto-lei, no enquadramento, que primeiro que esta implementação deve ser progressiva ao longo da legislatura, segundo, terá que existir um novo quadro complementar e eu entendo um quadro complementar também a possibilidade de existirem financiamentos adicionais. Por outro lado, julgo que as obrigações não poderão estar apenas do lado das universidades, mas parece-me que no futuro quem os novos quadros da função pública também devem ter uma corresponsabilização na angariação de receitas próprias. Reparem, eu estou numa instituição que neste momento está 40% do orçamento são receitas próprias, nós temos que ir ao mercado, às empresas, aos fundos comunitários, existem diversas formas de financiamento e, portanto, para aumentarmos estes financiamentos, estas receitas próprias, tem que existir uma corresponsabilização do sistema. Terminaria dizendo o seguinte, há uma enorme abertura por parte das universidades para cooperar, mas penso que, mediante um cenário claro de subfinanciamento, este é o principal dado que poderá estar em cima da mesa e mantenho aqui a mesma abertura para esclarecer o que bem entendam nestas matérias. Muito obrigado.
Sim, não, se calhar a gente depois no fim dá-nos mais 5 minutos daqueles que não gastaram nesta altura. Para responder às questões que os senhores deputados possam trazer em relação a este. Eu passava agora, não sei quem vai fazer a intervenção, a senhora deputada Nilza de Sena.
Bom dia, cumprimento o senhor Presidente da Comissão, cumprimento o grupo, na pessoa do senhor Reitor António Cunha, senhor Reitor Fontainhas Fernandes, e queria começar a minha intervenção desmistificando algum alarmismo que foi criado pelo DN no jornal de hoje, dizendo que abusivamente o PSD estaria a colocar-se na mesma posição, com a mesma posição política que o PCP e o Bloco de Esquerda. E, portanto, aproveitando o facto de estar aqui com os senhores reitores, tranquilizá-los, na medida em que o PSD não deu aqui uma cambalhota política, pelo contrário, o PSD continua a defender que a carreira de bolseiro, ou seja, que os bolseiros não devem ter uma carreira, portanto, tal como defendeu na legislatura anterior, mas defende uma coisa que eu acho que é muito importante salientar aqui, é que devemos dar um conjunto de passos no sentido da valorização dos direitos sociais destas pessoas e, portanto, eu acho que aí estamos todos de acordo, os senhores reitores também focaram isso, também é essa a visão do PSD, mas há aqui uma dimensão que é muito importante referir e que eu não posso deixar passar, que é esta. A verdade é que este diploma que hoje discutimos reverte aquilo que é a visão que nós tínhamos no passado, que é o programa investigador FCT, e reverte a mal, porque reverte retirando direitos a estes investigadores, retirando direitos a estas pessoas, inclusivamente retirando rendimentos a estas pessoas. E, portanto, este diploma, no entender do PSD, é um mau diploma. Agora, o PSD, ao contrário dos parceiros que hoje sustentam o Governo, não exige na oposição o que sabe que responsavelmente não consegue fazer no Governo. E, portanto, aquilo que eu gostaria de começar por perguntar aos senhores reitores, uma vez que o senhor Ministro diz que este tema foi amplamente discutido com os diversos stakeholders, que este tema foi consensualizado com as instituições, a minha primeira pergunta é se o grupo foi ouvido, qual foi a posição que tomou e se, de facto, consensualizou isto com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que sim, portanto eu gostava de os ouvir. Se o Sr. Ministro, nessa reunião a ter havido, deu garantias de maior disponibilidade financeira para este efeito, uma vez que o garrote financeiro, precisamente, está colocado por cima das instituições, se este diploma for continuado e desenvolvido exatamente como está, e, portanto, eu começaria exatamente por fazer essas duas questões. Por outro lado, eu gostava de dizer que, no nosso entender, este diploma tem ainda um problema que consideramos que é errado e que, em termos de futuro, prejudica claramente a carreira de investigador. Em primeiro lugar, porque não tem uma linha de continuidade do ponto de vista de carreira, portanto, ela está, de facto, a ser colocada como defesa da precariedade, mas com baixos salários. Eu não sei como é que isto é possível fazer e, portanto, combater a precariedade com mais precariedade, no nosso entender, não me parece uma resposta aceitável, mas tem uma outra dimensão que o PSD defendeu no passado e que defende hoje, que é inibe uma política de atração de talentos, quer de talentos nacionais, quer de talentos internacionais. Ou seja, acaba por, no fundo, ir fomentar o inbreeding, acaba, no fundo, por prejudicar alguma da valorização internacional, não reconhece ou discrimina qualificações obtidas no estrangeiro e, portanto, funciona, se me permite a expressão, para, em capelinha, estarmos todos fechados dentro de uma mesma bolha. Portanto, a pergunta que eu deixo, além das duas anteriores, é qual é a visão que os senhores reitores têm também desta matéria, nomeadamente nesta questão do inbreeding e nesta questão da atração de talentos que porventura este documento, este diploma, vem inibir, e se eventualmente este tema também foi tratado na reunião que tiveram, se a tiveram, com o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria começar por cumprimentar, além dos e das colegas, os senhores reitores que estão aqui em representação do CRUP, e agradecer a contribuição que dão, uma vez mais, para os trabalhos desta comissão. Estamos a apreciar o papel de um decreto-lei, de um diploma específico, numa estratégia de dignificação do emprego científico, mas penso que vale a pena colocá-lo em perspectiva, e é colocando-o em perspectiva com outros elementos que o Partido Socialista gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, e resultando diretamente de outras audições que fizemos ontem sobre este mesmo assunto com outros agentes, foi afirmado, mais ou menos por estas palavras, sobre este diploma, que o sistema não compreende como se implementa o diploma, e foi mesmo afirmado que o CRUP, o CSISP também, mas não é o caso aqui, que o CRUP tem encontrado dificuldades na aplicação do diploma. E, portanto, uma primeira pergunta que nós gostávamos de fazer, porque queremos que ela tenha resultados práticos, é saber quais são as dificuldades de interpretação ou de aplicação que eventualmente tenham sido suscitadas às universidades e que possam permitir, uma vez identificadas, melhorar o diploma no espírito do legislador. Uma segunda questão, que é mais global, mas que é igualmente relevante, também foi dito que precisamos de aprofundar o pensamento estratégico acerca da ligação entre o sistema científico e o sistema de ensino superior, coisa com que nós concordamos. E, portanto, uma segunda pergunta é, do ponto de vista da ligação entre o sistema científico e o sistema de ensino superior, o que é que o grupo acha que se poderia melhorar neste diploma? Sabendo que este diploma não é um diploma sobre todos os aspectos desta questão, mas gostaríamos, efetivamente, que não houvesse nada neste diploma que prejudicasse ou que deixasse de favorecer essa ligação e, portanto, qualquer identificação de elementos neste diploma que pudessem ser melhorados nesse sentido, seria útil, suponho, para todos nós, que isso pudesse ser identificado. Sendo estas perguntas concretas relativamente ao diploma, eu gostaria de fazer perguntas de enquadramento que têm a ver com a estratégia mais global. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem dito, e digo tem dito porque não são instrumentos que sejam já conhecidos publicamente, que haverá outros elementos de combate à precariedade e dignificação do emprego científico, de designadamente quando forem lançados os concursos para projetos de investigação e quando for lançada a avaliação institucional das unidades de investigação e desenvolvimento. E tem também identificado, e nós próprios temos identificado, um outro elemento nesta estratégia global, que é o chamado contrato de legislatura entre o Governo e as instituições universitárias e politécnicas. Os próprios representantes do grupo, já temos falado disto aqui várias vezes, identificaram já aqui nesta comissão o facto deste contrato de legislatura, dando um quadro de estabilidade e de previsibilidade, ser um elemento estratégico fundamental para que esta progressão no que diz respeito ao emprego científico seja feita. Nós gostávamos de saber, e porque temos muito em conta a ideia de que o reforço institucional, a ideia de que o desenvolvimento do emprego científico tem que ser feito com base no reforço institucional, precisamos já de instituições mais fortes, e que, portanto, o desenvolvimento do emprego científico seja feito em bases de sustentabilidade futura e não com base em soluções temporárias. Gostávamos de saber em que é que temos avançado, e posso prometer que faremos esta pergunta sempre que tenhamos o grupo à nossa frente, em que é que temos avançado nos objetivos fixados por esse contrato de legislatura, em que, designadamente, no caso das universidades, se prevê até 2019 a criação de novos 2 mil lugares de docentes e investigadores. É claro que nós não podemos desligar aquilo que estamos aqui a falar especificamente deste decreto-lei desta estratégia mais global. Uma vez que identificaram várias dificuldades, eu termino só dizendo uma coisa. A precariedade é má para os investigadores, é má para as pessoas, mas também é má para as instituições. E, portanto, eu penso que nós, e gostaria que o grupo expandisse nesse sentido as suas apreciações, nós precisamos de saber também e assumir que a combater a precariedade e melhorar a dignidade do emprego científico é reforçar as instituições. Passa por reforçar as instituições, mas também terá o efeito de reforçar as instituições. E isto só faz sentido do ponto de vista do desenvolvimento do país, se passar pelo reforço das instituições, porque são instituições mais fortes, mais competitivas, mais capazes, quer no plano nacional, quer no plano internacional, que te darão oportunidades de melhor emprego científico. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, também cumprimentar o grupo, os seus representantes, os senhores reitores, que vieram cá hoje também participar num debate importante, que é a questão do diploma do emprego científico. E, para nós, o debate pode-se dividir em duas questões fundamentais. Com certeza algumas concordaremos, outras não, mas parece-me que antes disso, e antes dos problemas laborais e políticos que podemos discutir, com certeza, dentro do que é o Decreto-Lei 57, há realmente problemas processuais e de interpretação do próprio decreto. E, portanto, isso é factual. Aliás, a própria FCT já conseguiu alterar 4 vezes a lista dos investigadores abrangidos por este diploma, justamente porque tem leituras diferentes e, portanto, vai também recebendo interpretações diferentes e, portanto, temos hoje já conhecimento de investigadores que não estavam nessa lista inicialmente, investigadores que estiveram inicialmente nessa lista e deixaram de estar e, portanto, antes até do problema político, há realmente um problema processual na própria ligação com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. E parece-nos a nós que a apreciação parlamentar pode, em primeiro lugar, em primeira mão, tentar responder a parte destas complicações de leitura jurídica. Uma delas está, nomeadamente, na questão do financiamento, e os senhores reitores tocaram nessa questão em particular, que é óbvio, que toca diretamente às instituições. As instituições, desde 2010, perderam mais de 30% do seu financiamento e, portanto, estamos a falar de um dos setores da função pública que, do ponto de vista percentual, mais perdeu investimento público nos últimos 6-7 anos, e isso é calamitoso. É óbvio que não podemos, numa atitude responsável, pedir que uma nova medida do Governo recaia diretamente sobre as instituições. Justamente por isso é que uma das propostas de alteração que faremos hoje na apreciação parlamentar é garantir que, durante os 6 anos, o máximo que estipula o diploma, e, portanto, os 3 anos mais as 3 vezes renováveis, o financiamento é responsabilidade direta e total por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia ou por parte do próprio Orçamento do Estado. Isso depois será, com certeza, uma responsabilidade do Governo em articular essa questão do financiamento. Mas é importante garantir, em primeiro lugar, que o que está em cima da mesa e o novo diploma, independentemente do seu enquadramento laboral e político, recaia sobre os orçamentos do Estado e a FCT. Aliás, o que acontece hoje com a esmagadora maioria dos bolseiros é exatamente isso. São financiados pela FCT e, portanto, não há razão nenhuma para que um diploma que venha do Governo não tenha esse mesmo enquadramento. Eu relembro, nomeadamente, até a senhora deputada Nilza de Sena, que sobre cambalhotas, eu não queria discutir muito isso, mas relembro que o investigador FCT dava o nível 54 da TRU. O que está aqui a ser proposto é o 28. A cambalhota do PSD é dizer, sim, nós até dizemos que o decreto é mau, não vamos alterar rigorosamente nada. Bem, isso é uma não posição e foge completamente ao debate. Mas, portanto, da nossa parte há um compromisso claro de resolver a questão de que tipo de financiamento é que é garantido para a execução deste mesmo programa e de onde é que ele vem e em que prazos é que ele é garantido. Porque, nomeadamente, um conjunto de investigadores que consultaram a FCT perguntando o que é que lhes acontecia ao fim dos 3 anos, que é o que a FCT garante de financiamento, a resposta que a FCT deu foi, depois desses 3 anos, fica a cargo das próprias instituições garantir o resto do pagamento do contrato, o que, a nosso ver, não faz sentido. Há, com certeza, outros problemas laborais. O Bloco de Esquerda tem uma posição, e terminarei, Sr. Presidente, tem uma posição de fundo em relação à precariedade. Nós sempre tivemos uma leitura e uma posição crítica em relação às bolsas, principalmente ao que se tornou um abuso claro da figura dos bolseiros, mas também dos falsos estágios, do abuso da figura dos professores convidados, e, portanto, estaremos cá para levantar todas essas questões em tempo oportuno. E queria, antes de mais, também, mais uma vez, agradecer a disponibilidade e as informações que nos deram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a presença do CRUP nas 3 pessoas aqui presentes, o professor Cruz Serra, o professor Fontinhas Fernandes e o Sr. Presidente António Cunha. Enfim, saberão já que nós estamos aqui na Comissão numa série de audições que já começou antes até com a ABIC, mas ontem teve aqui uma injeção e hoje uma outra, e portanto estamos já numa fase final da recolha de informação, até porque há a petição parlamentar é hoje à tarde, e portanto nesse sentido é também para nós muito relevante, uma vez que tivemos essencialmente a ouvir o outro lado, o lado dos bolseiros, é muito importante para nós também ouvir o lado das instituições contratantes. E aquilo que me parece ser o ponto crítico aqui, até pelo aquilo que foi dito inicialmente, é o tópico do aumento das despesas em recursos humanos que este decreto-lei institucionaliza, de alguma maneira. Não é? E eu, lendo o decreto-lei, fico aqui também um bocadinho baralhada, porque no seu artigo 22º, o decreto estabelece que o financiamento destas contratações, quando ocorrer por via de receitas próprias ou por via do recurso a projetos, não poderá ser de forma alguma contabilizado, incluído para efeitos de futura orçamentação por parte do Estado. Ou seja, significa que está a ser feita uma separação de águas. Se, como até aqui, for financiado pela FCT, pois continuará a ser, mas tudo aquilo que decorrer de decisões dos senhores reitores nas vossas instituições nunca mais poderá ser incluído do ponto de vista do Orçamento de Estado, o que significa a perpetuação de um acréscimo a vosso cargo, não é? Pronto. Por outro lado, no artigo 23º, na norma transitória, é explicitamente dito, assim como no preâmbulo do decreto, que há uma obrigatoriedade na contratação das pessoas que neste momento têm os 3 anos e podem em regime de bolseiros, pós-doutorados. E, portanto, há aqui, parece-me, que uma equação difícil de resolver, não é? Se por um lado vos é imposta essa obrigação que todos nós aqui reconhecemos, que é obviamente vantajosa do ponto de vista do combate à precariedade, por outro lado, é-vos também imposto um ónus perpétuo para resolver este problema, não é? E, portanto, eu pergunto, em sede da ampla discussão que é dita recorrentemente pelo Sr. Ministro que foi feita para que depois surgisse este decreto-lei em agosto, como é que foi tratado e dirimido este assunto entre todos? Porque o que é certo é que o decreto saiu em agosto e se houve essa ampla discussão, então também terão sido debatidas essas questões e, de alguma forma, terá havido uma convergência. Pelos vistos, mas isso é seguramente falha minha, eu ainda não consegui perceber onde é que ela está. Mas que está vertida em lei, está, e portanto eu gostaria de perceber como é que essa conversa teve lugar. E pergunto-te também se, ainda que assim seja, se nesse âmbito foi encontrado o mesmo mecanismo que existe nos contratos de confiança para suprir, por exemplo, o acréscimo de custos que o congelamento das propinas máximas possa vir a trazer, salvo erro para 7 instituições, 6 universidades e 1 politécnico, se esse mesmo mecanismo pode ser agora usado para este fim também, ou se se pode alegar essa cláusula nos contratos de confiança, dizer, muito bem, até aqui os pressupostos eram estes, agora mudaram, então é razoável ou não pedir um acréscimo face a esta nova responsabilidade. Ainda nesta matéria, tenho uma outra pergunta que é mesmo uma dúvida, para mim não é claro, e que também decorre do artigo 23º e que diz o seguinte. É dito no artigo 23º que se o contratado for um bolseiro que já está na instituição de acolhimento, então a FCT garante o financiamento até ao final do prazo da bolsa. Mas há aqui uma nuance, ou posso estar eu a ver mal, porque uma coisa é a bolsa e garantido o valor da bolsa, outra coisa é garantido o novo encargo que este contratado tem pelo facto de ser contratado, não é? Porque a bolsa, como nós sabemos, aliás é um dos óbices apontados ao sistema de bolsas, é que não tem os meses de subsídios de férias nem os encargos de segurança social. Portanto, este extra, que parece que está a ser salvaguardado, não está ou está? Portanto, é uma pergunta que também lhes coloco. E, finalmente, também na mesma linha em que o Sr. Deputado Filipe Silva falou, eu também acho muito interessante, embora venha, não seja o assunto deste decreto, é um assunto subjacente a este decreto, ou poderia estar subjacente a este decreto, é de facto qual é, a prazo, a ligação que queremos ter, construir, densificar ou não, entre o sistema científico e o sistema universitário, académico puro, do ponto de vista da contratação. Faz ou não faz sentido haver uma maior aproximação da carreira de investigação à carreira de docência, no sentido em que passamos para as universidades uma maior responsabilidade sobre a gestão destas carreiras de futuro, que neste momento este decreto não prevê. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Bessa. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do grupo aqui presentes e agradecer a vossa vinda aqui à Comissão. Dizer que, de facto, este decreto-lei suscita uma série de discussões que não são estritamente as da precariedade, porque é um pouco difícil falar desta questão sem falarmos do estado atual, quer do sistema científico e tecnológico nacional, mas quer também daquilo que é a situação das instituições do ensino superior, nomeadamente na questão que já aqui foi referida e muito bem em termos do financiamento. Essa é uma questão para nós muito importante e que naturalmente nós não esquecemos. Agora, também não desligamos tudo isto de uma realidade que tem a ver com direitos. E a falta de financiamento para o PCP nunca pode ser argumento para a negação de direitos. E creio que estaremos todos de acordo em relação a isso. E, portanto, temos aqui, com certeza, de encontrar um caminho para resolver a situação destes bolseiros, por um lado, que têm vindo a trabalhar há longo tempo, e há casos que são reconhecidos de grandes, eu não diria carreiras, mas infelizmente é quase isso, não é? Bolsas de investigação que se vão sucedendo, em que há uma negação de direitos destas pessoas. Estas pessoas, de facto, deviam ter contratos de trabalho, deviam ter descontos, deviam ter não 12, mas 14 prestações, quer dizer, devíamos ter aqui um quadro absolutamente diferente do que existe. E, de facto, chegamos a esta pergunta. Então, como é que respondemos à necessidade urgente de reconhecimento de direitos que foram adiados pelos vistos, por vontade alheia às instituições, conforme aqui também já foi referido, mas com certeza que por vontade alheia dos próprios bolseiros. Temos este problema para resolver. E, portanto, o que nós consideramos é que este decreto-lei dá algumas pistas, mas é claramente insuficiente para resolver esta situação, porque passar de bolsas que, quanto a nós, são ultra precárias para contratos que não deixam de ser precários, coloca-nos aqui algumas dificuldades, nomeadamente quando não está aqui desenhada uma saída em termos de acesso à carreira de investigação. E, portanto, estas matérias preocupam-nos muito e deixam-nos aqui também algumas outras perguntas relativamente a estas matérias. Nomeadamente, as dificuldades têm vindo a ser reportadas na aplicação do decreto-lei e, com certeza, eu presumo que terão conhecimento, porque é que têm vindo a abrir tão poucas vagas ao abrigo do decreto-lei que já está, na verdade, em vigor. Não é? Sabe-se que são cerca de uma dúzia que abriram, qualquer coisa assim. Porquê? Qual é, de facto, a dificuldade prática e para nós também termos noção o que é que está a adiar esta situação? E, portanto, nós também consideramos que não se pode descartar aquilo que é a responsabilidade em termos do financiamento a partir dos 3 anos, pronto, ignora-se e não se sabe o que é que vai acontecer ou passa-se diretamente para as instituições e, portanto, há aqui também um desligar desta responsabilidade que nós consideramos que existe por parte do Estado, que é assegurar o Sistema Científico Tecnológico Nacional e, portanto, tem que também ser responsabilizado e chamado a este financiamento e este combate ao crónico subfinanciamento. E nós consideramos que, mais do que remeter o nosso sistema a um financiamento, sobretudo assente em receitas próprias, em projetos europeus e outras coisas, não podemos também fugir aqui àquilo que são as obrigações do Estado nesta matéria, porque estamos a falar de questões também de soberania e de interesse nacional. E, portanto, nós consideramos que isso também tem de ser ponderado. Mas, de facto, o que nós aqui também temos em cima da mesa, e voltamos ao início, é uma questão de direitos. E, nesse aspecto, é do interesse de todos, consideramos nós, que haja um quadro estável para, não só para a vida dos investigadores, de facto, e isto é determinante e fundamental, direitos que têm que ser reconhecidos, mas também para a própria estabilização daquilo que é a investigação científica, no sentido de lhe promover condições para o seu desenvolvimento que não seja baseado numa, diria eu, numa ciência fast food e quase à la carte e mais no, em situações de fundo. E, portanto, eram aqui algumas notas que nós deixaríamos para a reflexão relativamente a esta matéria, dizendo que, pronto, logo à tarde ficarão com certeza também a conhecer as nossas propostas mais em concreto e isto não é um processo que termine hoje e, portanto, teremos com certeza a oportunidade para conversar novamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passaria agora a palavra à mesa, dando as boas-vindas ao Sr. Reitor Cruz Serra, que se juntou a nós nesta reunião, e se calhar dava-lhe assim a palavra ao Sr. Reitor Cruz Serra.
Muito obrigado, bom dia a todos. As minhas desculpas pelo atraso, mas tive uma aula que acabou um bocadinho mais tarde.
Deixe-me só explicar. Tem 15 mais 5 minutos, porque não foram usados os 5 minutos no início, portanto, no total, tem 20 minutos os senhores reitores.
Vai ter que mandar calar, porque eu tenho aqui para falar durante meia hora. Eu vou começar pelas coisas mais importantes e tentar passar por cima das referências a todos aqueles que fizeram as intervenções, porque, para pouparmos tempo, e agradeço-as a todas. O problema principal que aqui temos é o problema da precariedade. E o problema da precariedade existe por duas razões, pelas questões orçamentais e pelas questões legislativas e da falta de agilidade para fazer contratações na administração pública. Ou seja, são questões que se resolvem nesta casa. Nós temos muitos mais precários no sistema porque a dotação do Orçamento de Estado para as universidades portuguesas há uma década atrás era 50% superior à que é hoje E se voltarmos até à altura em que não havia descontos para a Caixa Geral de Aposentações, essa era a situação. E temos também a precariedade, porque quando precisamos de contratar alguém rapidamente, demoramos meses sem fim a fazer uma contratação. É inaceitável que nós demoremos 6 meses para fazer uma contratação na carreira não docente e que demoremos 4 a 5 meses para fazer uma contratação na carreira docente. E, portanto, essas questões resolvem-se diminuindo a burocracia a que estamos sujeitos e que são muito penalizadores do funcionamento das universidades. As universidades têm ultrapassado estas limitações, recorrendo a figuras como as figuras que foram aqui referidas, de bolseiros, professores convidados e, em alguns casos, de estágios. Eu não me lembro, na última década e meia, de termos alguma vez alguma situação de contratação sem limitações de algum tipo, ou limitações legislativas muito fortes do ponto de vista do plafond para as contratações, ou limitações do ponto de vista orçamental. Eu, em relação a uma das perguntas feitas pela senhora deputada Rita Barros em relação ao artigo 22, eu diria não toquem no artigo 22, porque o artigo 22 permite-nos fazer estes concursos sem limitar a realização dos outros concursos para recrutamento para a universidade, e é um artigo que defende o interesse das instituições. O problema que temos aqui, e também respondendo à senhora deputada Luísa Mesquita do PCP, porque é que nós estamos, está a demorar tanto a abrir os concursos? Porque ninguém consegue ter orçamento para pagar os concursos. Na Universidade de Lisboa, a lista da FCT aparece com 274 referências a pós-docs da Universidade de Lisboa. Nós não temos a certeza absoluta, porque o levantamento é complicado de fazer e não está acabado, mas eu acredito que estamos perante aí 500 pessoas. Eu sei que são pessoas e há aqui dois problemas diferentes. Há aqui a questão da solidez das instituições e do recrutamento dos melhores, e eu tenho as maiores dúvidas sobre a forma como, sobre a forma como se deve defender, no fundo, o direito destas pessoas que estão há muito tempo no sistema, mas que entraram sem concursos públicos, a maior parte dos casos, e, por outro lado, a nossa capacidade de fazermos a abertura destes concursos. Na Universidade de Lisboa devem custar aí 30 milhões de euros por ano estes concursos, o que significa que no sistema devem faltar 100 milhões e, portanto, talvez mais de 100 milhões, talvez não, estamos a fazer a avaliação, eu acho que o valor vai andar por aí, e portanto, para aplicar o decreto-lei tal como está, é muito simples, não é? Quando o decreto-lei foi publicado, dizia-se que a FCT pagaria até ao fim dos contratos de bolsa em vigor. Os contratos tipicamente têm 3 anos. A probabilidade mais alta é que eles estejam a meio da execução. Portanto, falta ano e meio. Entretanto, já passou um ano, só falta meio. O que significa que a FCT vai pagar uma pequena parcela daquilo que vão ser os custos das instituições. É preciso fazer um reforço permanente do orçamento das instituições para se poder fazer este recrutamento. Depois, há muitas outras coisas que foram ditas. Nós temos que ter instituições fortes, e para termos instituições fortes não temos que acabar com esta situação que tem mais de uma década e que fez com que muitos dos nossos melhores jovens investigadores não pudessem ser recrutados pelas universidades. Alguns saíram do país, outros aceitaram situações de grande precariedade, como são as questões das bolsas. E, respondendo ao Sr. Deputado Porfírio Silva, o que é que as instituições têm feito para cumprir o contrato de legislatura que foi assinado com o Governo? A Universidade de Lisboa abriu em 2016 150 concursos de recrutamento para a carreira docente e 150 concursos para a carreira administrativa e técnica. No entanto, eu gostava de vos dizer que aquilo que é hoje a Universidade de Lisboa perdeu, desde 2009, 1.000 trabalhadores em 6.000. Metade dos 1.000, ou seja, 500, eram docentes. E, portanto, aquilo que fizemos foi aquilo que foi possível fazer com as limitações que resultaram do texto da Lei do Orçamento de Estado relativamente ao limite das contratações e com a disponibilidade orçamental que existia para abrir os concursos. Eu acredito que a forma de resolver esta situação é recrutarmos professores de carreira. Uma das coisas que eu gostava, se o decreto-lei fosse alterado, era que fosse permitido a abertura de lugares, não de investigador, mas de professores. Nós temos aqui um problema, claramente, com a carreira de investigação e com a carreira docente. O sistema é complexo e altamente não linear. Isto não se resolve com uma medida avulsa, não é? Porque agora integramos não sei quantas pessoas nas universidades e até fazemos um reforço orçamental para pagamento dos salários das pessoas que são integradas, mesmo que sejam com contratos a termo por 3 anos. Mas daqui a uns anos, O que é natural é que seja usada uma fórmula de financiamento que, por muitas alterações que tenha, será sempre mais ou menos parecida com a atual, porque aquilo que o Governo da República e o Parlamento vai fazer para financiar as universidades é financiar em função do número de alunos por área científica, etc. Isso não tem a ver com o número de bolseiros ou de outras situações de precariedade que há em determinadas áreas. Não é? Há áreas em que, quando o financiamento for distribuído por fórmula, o orçamento não irá cair nas áreas onde agora há muitos pós-docs. Nós temos situações concretas de alguns grupos de investigação que têm um número de pós-docs elevado porque tiveram capacidade ou de ganhar os projetos FCT ou de ter projetos de investigação onde se promoveu esse recrutamento e que, naturalmente, a partir da fórmula de financiamento, não serão compensados. Portanto, eu diria, em relação a muito aquilo que foi dito aqui, que, primeiro, a grande dificuldade para abrir concursos para colmatar esta situação dos bolseiros é a incapacidade de fazer cabimentos e compromissos para a abertura dos concursos, porque se não houver reforço orçamental, isso não acontecerá. Eu devo dizer, não ouvi a intervenção inicial do Sr. Presidente do Grupo, mas não é segredo, que anteontem discutimos este assunto com o Primeiro-Ministro e com o Ministro da Ciência no âmbito do encontro que aconteceu em São Bento, e aquilo que foi combinado foi que seria fazer o levantamento das necessidades que o Governo percebe que existem de reforço da dotação das universidades para poder fazer face a estes encargos. De facto, de acordo com o contrato de legislatura que foi assinado com as instituições de ensino superior, o que está previsto é que qualquer alteração legislativa que diminua a receita ou aumente a despesa será compensada na dotação orçamental. E, portanto, a única maneira de resolver este problema é desta forma. Deixem-me vos dizer uma coisa. As universidades portuguesas têm como principal problema o envelhecimento do corpo docente. Eu julgo que este ano fizemos muito para combater esse envelhecimento, mas é preciso fazer mais. Daqui a 4 ou 5 anos, as universidades mais antigas vão ter uma razia no corpo docente. E nós precisamos de contratar os jovens professores que vão assegurar o futuro da universidade antes disso acontecer. E, portanto, precisamos de poucas limitações artificiais que tenham a ver, mesmo que seja aquilo que está na lei do Orçamento de Estado deste ano, em termos de limite de contratações, que é um avanço muito significativo relativamente ao passado. O que nós precisávamos era de não ter limitação alguma do ponto de vista de comparação de massa salarial e que as universidades, em função da sua disponibilidade financeira, pudessem abrir os concursos para ir promovendo essa substituição. Porque daqui a 4 ou 5 anos, o número de pessoas que vai sair da Universidade Portuguesa é perigosíssimo do ponto de vista da sustentabilidade da Universidade. Eu vou parar porque acho que já usei mais de metade do tempo.
Muito obrigado. Tentando responder às questões que foram colocadas e que eu agradeço, desde logo começando também pela ordem que foi feita pela professora deputada Nilza Sousa. Sintra, desculpe. Sena, desculpe, a Nilza Sena. Peço imensa desculpa. Esta pergunta também foi colocada, penso que até pelo deputado Porfírio Silva também. O grupo foi ouvido sobre esta questão pelo ministro, mas foi ouvido sobre a questão da precariedade. E, portanto, e de termos um programa para combater a precariedade e de avançarmos com um programa para combater a precariedade e que esta situação não estava, de facto, já tinha atingido limites de insustentabilidade. O grupo não foi ouvido sobre os detalhes do decreto que aconteceu. Devo, no entanto, referir, e até na linha das palavras que acabaram por ser ditas pelo meu colega Cruz Serra, nós assinamos um contrato com o Governo em junho e este decreto saiu em agosto. Portanto, este decreto para nós, de algum modo, há aqui algumas dúvidas que se levantavam logo, mas para nós foram analisadas já com uma outra perspectiva, porque estamos num enquadramento em que sim, se houver aumentos de encargos, pois eles devem ser cobertos dentro da perspectiva do que é esse acordo. Gostava de fazer um ponto também muito na linha do que o meu colega Cruz Serra acabou de fazer, mas que responde a um conjunto de perguntas diversas, nomeadamente da senhora deputada e outras que aqui apareceram, que entretanto foram colocadas, sobre questões, nomeadamente a famosa questão do inbreeding, que é uma questão que nos preocupa muito, e a questão da atração de talento. A questão da precariedade, e estas questões resolvem-se se nós tivermos estruturas fortes, instituições com capacidade financeira para ter estratégias de contratação de pessoal investigador. Quando as universidades estão asfixiadas, nomeadamente na implementação de estratégias de investigação, e estão totalmente dependentes de projetos que por vezes ganham e por vezes não ganham. Uma universidade muitas vezes não ganha os projetos que às vezes até gostaria, que entende que são mais estratégicos, ganha projetos numa lógica que é uma lógica muito contingente devido aos processos de avaliação e ao modo como os diferentes investigadores têm de facto capacidade e sucesso no modo como fazem estes projetos. O planeamento estratégico de uma atividade de investigação e a criação de estruturas de investigação estratégica é praticamente impossível fazer para as universidades com os orçamentos que temos tido até o momento, e portanto a questão da precariedade e a questão de uma política estruturada e nomeadamente de combate ao inbreeding e outras formas deve ser resolvida por uma lógica desse tipo de robustecimento das universidades. Sr. Deputado Porfírio Silva, sim, o grupo sabe e espera que hajam outros mecanismos que possam complementar esta situação e que possam ajudar a resolver esta equação, nomeadamente e no âmbito até do próprio acordo que referiu, a questão dos laboratórios colaborativos é uma questão que tem sido anunciada como uma forma de colocar doutorados no sistema com contratos. Mais uma vez, os termos de como é que esse decreto vai acontecer não são conhecidos neste momento, temos discutido isso com o Ministro, mas ainda não há um formato que, sobretudo, que diga como é que é o financiamento dessa situação, e, portanto, há perspectivas que nos parecem interessantes, mas, portanto, não são, de facto, ainda capazes de nos ajudar a perceber toda a situação. A questão dos projetos de IDFCT certamente vão acontecer, da nova avaliação da FCT vai acontecer, mas se elas não trouxerem mais recursos financeiros ao sistema, também não será por aí que vamos resolver esta questão. Uma questão que foi colocada por vários... Uma questão, eu deixo 30 segundos, não, porque nós temos 20. Uma questão que foi colocada por vários senhores e senhoras deputados, incluindo o deputado Porfírio Silva, é a questão da ligação, e que nos preocupa imenso e que para nós é absolutamente essencial e é intrínseca à universidade, da ligação investigação-ensino. Sim, isso, portanto, é por isso que para nós é importante que estes investigadores, dentro de limites muito criteriosos, possam dar aulas, e portanto isso é absolutamente essencial, não para suprir faltas, não para suprir faltas de pessoal de serviço docente, mas para, de facto, garantir essa situação. Mas é evidente que nós temos vindo a dizer há muito tempo, uma maneira que gostaríamos de resolver esta questão, e do modo mais estrutural, era com uma figura conjunta de um estatuto de investigador, de docente investigador, um estatuto conjunto, e portanto com uma fusão dos dois estatutos, em que um determinado o professor pudesse ser durante algum tempo investigador, durante algum tempo durante a sua carreira docente, e portanto um estatuto conjunto docente investigador penso que resolvia esta situação, percebendo que há pessoas que durante a sua vida académica podiam ter tempos em que estariam totalmente dedicados à investigação e períodos em que estariam ligados à docência. Senhor Deputado Luís Monteiro, pois sim, pois há dificuldades de interpretação, nós próprios temos algumas dificuldades de interpretação e acho que, de facto, se esta audição, se esta discussão parlamentar no mínimo servisse para aclarar alguns aspectos do decreto-lei, isso acho que é que era muito bom, porque independentemente de até algumas diferenças de opinião que possam existir, o que é essencial é que não existam dúvidas sobre o que está escrito no documento e como é que ele se interpreta e qual é a abrangência que tem determinados aspectos do documento. Sobre este assunto, diz então.
Eu fazia uma, atrevo-me a fazer uma proposta aos grupos parlamentares, se quiserem fazer uma alteração que eu acho que é significativa ao decreto-lei, permitam que, além das modalidades de contrato a termo certo na carreira de investigação, se possa abrir concursos na carreira docente para o quadro. Uhum. Eu comprometo-me na Universidade de Lisboa a abrirmos entre 20 a 40 concursos de professor auxiliar se fizerem isso. Muito e eu bem. Não consigo contratar uma pessoa com este decreto-lei.
Muito bem. Portanto, que a contratação que a contratação de pessoal do centro de serviço para, portanto, fosse contabilizada nos termos deste decreto também. De facto, penso que na intervenção de vários deputados, nomeadamente do Sr. Deputado Luís Monteiro, foi dito que a maior parte dos bolseiros são FCT. Essa não será talvez a realidade de todas as universidades. Haverá universidades onde os bolseiros que são suportados por projetos europeus provavelmente são maiores até do que são em maior número do que os projetos europeus, os da FCT. E isso traz a uma questão que foi colocada também por senhoras e senhores deputados, do modo até como contabilizamos esta questão, porque para além do mais, quando temos essas contratualizações, nomeadamente com projetos europeus, nós não podemos sequer alterar o contrato do orçamento que está feito e, portanto, há dificuldades sérias nesse valor. Quanto à senhora deputada Rita Bessa, eu gostava só de lhe dizer, eu não acho que haja de facto uma questão de termos as universidades de um lado e os investigadores do outro. Não há mesmo. As universidades e os investigadores estão, em muitos dos aspectos deste diploma, estão muito de acordo e estão muito todos ambos empenhados em combater a precariedade. E até diga-se que algumas, e deve ser dito até em defesa também até da proposta, que algumas dos aspectos eventualmente criticáveis deste documento, nomeadamente o nível salarial que é proposto, foi a própria ADICT que o sugeriu, foram os próprios bolseiros que o sugeriram. Esse valor apareceu vindo do lado dos bolseiros, não apareceu nem do lado das universidades. Portanto, eu lembrava a todos para esta discussão, porque penso que todos sabem isso, mas lembrava a todos que neste momento um bolseiro custa a uma universidade ou um projeto de investigação 17.940 € por ano. O que está previsto com este documento, nesta figura, é que esse encargo seja da ordem dos 31.000 € por ano e, portanto, é um aumento muito, muito significativo. E que, portanto, que existe uma pequena taxa de cobertura neste momento prevista pela FCT, mas a partir de certa altura não existe, e volto a dizer, nós estamos de facto, esperamos que isto caia dentro do âmbito do contrato que temos com o Governo. Gostava ainda de finalizar dizendo à senhora deputada Ana Mesquita do PCP, também recuperando um pouco, alargando as notas do meu colega Cruz Serra. De facto, não há várias razões para ainda não termos começado a haver projetos contra a abertura de concurso em número significativo. Eu penso que todas as universidades estão nesse processo, está em cima da mesa de todos os reitores e de todos os administradores os processos de lançamento disso, mas há desde logo uma questão de todos os processos de cabimentação e de fazer isto ainda no orçamento do ano passado, ou fazer o orçamento deste ano e esperar a abertura dos orçamentos, e portanto há questões administrativas ligadas a isso. Há, de facto, uma questão que nós só podemos abrir um concurso tendo cabimento para ele, e em muitos casos nós neste momento não temos cabimento para o efeito, e portanto há ainda, mas de facto nós vamos abrir concursos, pode ser ainda parcialmente, não abrimos todos, mas abrimos alguns, e então entrando numa lógica de uma abertura parcial, pois neste momento temos dentro de todas as nossas instituições rateios pelas várias faculdades, pelas várias escolas, pelos vários grupos, quantos concursos é que este grupo vai abrir para, portanto, lançar o processo. E tudo isto é um processo que tem alguma numerosidade, mas certamente que as universidades neste momento estão empenhadas em abrir este processo, acautelando necessariamente as questões financeiras, porque têm que ser, de facto, acauteladas. Penso que as respostas gostavam bem.
Muito obrigado, senhores reitores. Eu agradeço novamente ao CRUP a sua disponibilidade, que é sempre demonstrada quando queremos ouvi-los, e agradecer a vossa presença aqui connosco. Como viram, há muitas questões que os grupos parlamentares tinham para vos expor. Espero que se sintam agora mais esclarecidos. E mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco.